BZZcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus terráqueos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast do BZZcast. E hoje nós trouxemos para falar um pouco sobre atendimento o professor Paulo Master, conhecido como Bichão também, que atua aí no mercado da Rio. Vou dar um espaço para ele se apresentar. Pode falar.
Boa noite, vou falar com a voz assim, tipo o Jonathan, que ele fala com aquela voz de intelectual entediado.
Então nós vamos fazer
esse
podcast.
Boa noite, galera, tô aí para falar um pouquinho sobre atendimento. É, gostaria de falar de outros assuntos, mas o pessoal sempre me chamou para falar de atendimento, então estamos aí. Como nosso amigo Lucas já me apresentou, sou professor aqui do curso de publicidade, estou com gripe, nariz trancado. Então, se eu tiver fanho, não estranho.
E os ranhos também.
Também. E trabalho no mercado há 9 anos. A agência Rei completou 9 anos.
Uma salva de palmas.
Existência.
Muito bom.
Em abril, mas oficialmente a inauguração aconteceu em julho. Legalmente aconteceu
show de bola.
Em abril.
Então, quer dizer que você é muito experiente então dentro do mercado de trabalho. Mas se você quiser conversar sobre outra coisa, a gente pode conversar sobre outra coisa também.
Videogame.
Que jogo que você gosta de jogar?
Agora estou jogando. Não lembro nem o nome.
tá bem dedicado jogando
aí. Assassin's Creed.
Assassin's Creed, né?
É. Gosto, tô tentando fechar 100%, mas não vou conseguir. Inclusive, não é meu, já devolvi.
Tá, então vai, vamos parar.
Eu sou pobre, eu só jogo jogos emprestados.
Parece eu na minha vida, ou jogo pirata baixado na internet, ou jogo em computador.
Não faço isso, não comprem jogo pirata.
É, não comprem, embora
não
eu faça.
Não baixem também.
Não baixem, não comprem. Não comprem jogo pirata, legal. Só original, é verdade, sim. É. Tá, então vamos começar o papo verdadeiro agora. Começar perguntando como que é trabalhar num mercado pequeno aqui na cidade, em vista de outros mercados como Curitiba, Cascavel, São Paulo, por exemplo.
Então, a questão do mercado pequeno é relativa. Você citou aí alguns lugares, como Curitiba e São Paulo, que realmente são mercados grandes, né? São Paulo é um mercado grande para qualquer coisa.
Sim.
Curitiba é um mercado grande e citou Cascavel. Cascavel, acredito que apesar de ser uma cidade maior que a nossa, o mercado não é muito diferente que o nosso. Apesar de que... Segundo informações, Cascavel tem mais de 60 agências de publicidade. E em Guarapuava, acredito que hoje nós devemos ter próximo a 10 agências, incluindo agências mais estruturadas, agências menores e até mesmo as conhecidas urgências.
Urgências, é.
Eu acredito que o desafio, essa semana ainda estava conversando com um cliente nosso, que ele é de São Paulo, e explicando para ele a seguinte situação: quem trabalha em Guarapuava trabalha em qualquer lugar.
Então, acredito que sim.
A diferença dos mercados basicamente é o tamanho, né? O tamanho dos clientes, o tamanho das verbas, mas os desafios são os mesmos e às vezes até maiores, né? Devido a esses mesmos fatores que eu falei. Verbas menores, certo. Clientes menores, né? Recursos. Então a gente tem que se virar com o que tem. Né? Mas é um mercado gratificante, bacana e que nos ensina muito. Para quem sonha ir para um mercado maior, é um ótimo começo. Como diz a Bíblia, valoriza os pequenos começos.
Belas palavras, e tá. Falando nisso, o que você pode me dizer um pouco aí do papel do atendimento dentro de uma publicidade? Como que funciona aí essa função dentro da publicidade?
Então, o profissional de atendimento hoje é o responsável pela gestão das contas dos clientes, né? E ele trabalha de vários formatos, inclusive com várias nomenclaturas. Hoje temos o atendimento, gestor de conta, executivo de conta, etc. Né? Nos mercados menores, como é o caso de Guarapuava, hoje, né, os profissionais eles acabam desempenhando vários papéis. Né? Ele é o responsável, muitas vezes, pela prospecção de clientes e também pela gestão, pelo dia a dia da conta, ou seja, responsável por fazer os briefings, desenvolver esses briefings dentro da agência, ou seja, fazer com que esse briefing chegue na mão de quem é por direito, seja atendimento, seja planejamento, seja redator, né, da melhor forma possível, mais claro possível, para que os trabalhos que estão sendo esperados pelo cliente lá na outra ponta também atinjam os objetivos.
Certo, tá. Então, aproveitando essa ponte que você falou aí de briefing, Eu acredito que o briefing seja uma das partes mais importantes que o atendimento tem que se tocar, já que ele faz essa ponte entre cliente, agência e direto para a direção de arte. E o que, que você diria que é principal ou fundamental na hora da criação de um briefing? O que, que não pode faltar na hora da criação de um?
Não pode faltar nenhuma informação relevante do cliente, do mercado do cliente.
Certo.
E dos objetivos, né? Eu sempre falo bastante em aula e falo isso na vida, gente. O mais importante é que consigamos entender os objetivos dos nossos clientes para que possamos dar a melhor solução para aqueles objetivos. Né? E muitas vezes, inclusive, questionar se realmente esses são os melhores objetivos para o cliente. Então, o briefing não pode faltar nenhuma informação dessa conversa com o cliente ou desse momento de entendimento dos problemas, né? Para que a gente consiga, então, trazer uma campanha mais assertiva. É, e às vezes faltam coisas básicas, como, sei lá, nome correto do cliente, pode faltar no briefing. Uhum. Pensando que os profissionais de criação ou outros profissionais dentro da agência nem sempre conhecem o cliente ou têm um contato direto com o cliente, essas informações então têm que ser trazidas pelo atendimento.
Certo, e você por acaso, alguma vez, não, derrubei um copo aqui, alguma vez na tua vida você já chegou a passar um nervoso com algum cliente? Algum como se fosse um obstáculo, assim, com alguma história engraçada?
Nos últimos 9 anos, só uma vez por dia.
Nossa!
Nervoso a gente passa sempre, né? Seja por problema de aprovação de campanha, seja nervoso porque o cliente muitas vezes não entende muito o trabalho de uma agência, então ele nos interpela, nos faz perguntas que muitas vezes nos deixam nervosos, até mesmo sem respostas, posso dizer assim. E aconteceu já, eu tenho vários casos de clientes que alguns engraçados, alguns estressantes, mas acontece quase que diariamente, porque é uma relação, além de tudo, comercial. E toda relação comercial, ela tem um certo estresse, né? Porque alguém está te pagando para fazer algo intangível. Então, é difícil, muitas vezes, você conseguir mostrar para esse cliente, né? Passar percepção para ele da importância daquilo que você está entregando. Então, assim, eu não recordo, ou os casos que eu poderia citar, eu não posso.
Tem essa também.
Esse canal global, mas eu tenho vários casos, sim, alguns muito engraçados e outros realmente estressantes de coisas que aconteceram durante os atendimentos da vida.
Eu acredito que todo mundo deve passar por isso, porque todo mundo comenta, todo publicitário comenta esse negócio da profissão do publicitário, né? Que médico, eles não perguntam o porquê dele estar receitando tal remédio, eles apenas aceitam isso, e agora quando um publicitário passa e fala que isso é melhor para a marca ou a empresa do cliente, ele acaba sendo meio questionado pela tomada de decisão deles, né?
É como a nossa profissão hoje ela não tem uma obrigatoriedade, né, de ser publicitário, talvez esse seja um dos motivos que todo mundo se sente ou se acha publicitário. Ou conhece alguém que é, e isso faz com que as pessoas questionem bastante. Realmente, mas assim, eu já posso te dizer que essa fase, felizmente, na Rei já foi superada. Hoje, né, nós temos os clientes que procuram nós lá na agência, eles já vão porque confiam no trabalho. Então, nós temos um questionamento em relação à nossa capacidade de resolução de problemas menor do que já tivemos, né? Até a agência se firmar no mercado e tal. Hoje, e também a própria mudança do perfil do cliente, né? Então a gente conseguiu mudar o patamar, né, de clientes, posso dizer assim.
Sim.
E os clientes hoje que procuram a agência, eles já chegam mais seguros daquilo que eles estão buscando. Então acaba ficando mais tranquilo essa relação.
Com certeza. E você acha que isso seria meio que um mérito por parte do atendimento? Tudo bem que se só o atendimento, você precisa fazer toda essa informação e a direção de arte, a mídia, não conseguisse entregar esse resultado para eles na hora de fazer a resolução desse problema, você acha que o perfil, o teu perfil, a confiança que você passa, a transparência que você passa, seja um lado muito positivo na hora de você prospectar um cliente, por exemplo?
Com certeza, não especificamente falando da Rei ou falando de mim, mas eu acho que, penso que o conhecimento que o profissional de atendimento demonstra perante o cliente vai fazer com que o cliente tenha menos dúvida na hora da contratação e muito menos na hora de aprovação de um serviço. Por isso que é importante...
Trancou, vai.
Agora sim, agora eu vou falar. Por isso que é importante que o atendimento entenda a função dele, que não é apenas de um repórter, mas sim também de um... Ele tem uma obrigação criativa, assim como os demais setores dentro da agência. Então ele tem que sim entregar resultados e ser, além de criativo, ser um especialista em negócios, né? Pensando que ele tá lá para fazer negócios para a agência e também para o seu cliente.
Basicamente você matou com essas últimas falas a minha próxima resposta, que eu queria saber o que seria o perfil ideal da pessoa para fazer o atendimento, mas eu acredito que você acabou de demonstrar basicamente, né? Porque dentro da publicidade, acredito que tem meio que essa... Eles zelam esse negócio que o diretor de arte é aquele cara que dá para você reconhecer de longe dentro de uma faculdade, tanto quanto o próprio publicitário. Mas só perguntando de novo mesmo, se fala mais especificamente, o que seria o perfil ideal de uma pessoa? O que ela tem que ser? Que você acha, assim, uma primeira impressão que você toma da pessoa para que ela possa ser um bom profissional de atendimento no futuro?
Agora que destrancou meu nariz, é mais fácil eu falar. Então, o profissional de atendimento hoje eu enxergo assim, como uma pessoa que deve ser antenada, conhecer o que acontece no mundo, principalmente o que acontece na comunicação, né? Eu sempre falo que o nosso métier, sempre falo não, e é, né? A comunicação. Então ele tem que entender e conhecer bastante comunicação, tem que ser uma pessoa que não tenha dificuldade de relação, de conversa, de ouvir as pessoas. O profissional de atendimento, ele não está num cliente para falar e sim para ouvir, né? E para absorver daquilo que ele ouve as informações mais relevantes para resolver os problemas que o cliente apresenta durante o processo de briefing. Então, acredito que você é uma pessoa que saiba se portar, porque não saiba se vestir, saiba pentear o cabelo, escovar os dentes. Tudo isso é importante, eu brinco, né?
Sim.
Mas é uma verdade, o profissional de atendimento, ele representa a agência perante o cliente, então ele tem que demonstrar perante o cliente uma seriedade, que é isso.
Com
que
certeza.
A agência é um negócio, você imagina assim, como cliente você colocando lá o teu dinheiro, né, numa empresa... E não podendo confiar nessa empresa porque ela não parece ser confiável. Então o profissional de atendimento, além de ser confiável, ele tem que parecer ser confiável também.
Com certeza, eu acho que ele acaba por passar a primeira impressão da agência, né?
Com certeza.
Com certeza, cara. E bom, acho que para fechar, queria fazer essa pergunta. E como você vê a profissão de atendimento no futuro? O que você acha que vai ser? Como é que ela vai... seguir, como é que ela vai ser futuramente, se ela vai continuar da mesma maneira, se você acha que vai ter algum tipo de inovação ou alguma coisa.
Eu acredito que as profissões todas têm que se renovarem ou inovarem, né? E de atendimento não é diferente. Acredito que tem mudado já bastante o perfil do atendimento, né? Pelo aquilo que a gente estuda e conhece, né? O perfil de atendimento já foi no passado o que eles chamavam de sovaco de perna, que era um cara que simplesmente carregava a pasta com os jobs da agência para o cliente, do cliente para a agência, né? Então ele tem que ser esse profissional dinâmico, tem que ser esse profissional ligado e ele tem que se reinventar também. Hoje, como nós fazemos esse front, né? Estamos perante o cliente no dia a dia, então nós temos que ser um profissional dentro da agência mais bem informado, né? Se não somos, alguma coisa está errada. Temos que buscar informação por obrigação, né? Então tem que estar lendo, tem que estar estudando, buscando informação, absorvendo conhecimento das mais diversas fontes, porque o mercado tá mudando, as mídias estão mudando, o perfil do cliente, né? Eu sinto isso, que cada dia a empresa vai crescendo, a agência vai crescendo, o perfil do teu cliente, né, da pessoa que te atende na outra ponta, também vai mudando.
Sim.
Então, antes, muitas vezes, nós falávamos com pequenos empresários, empresários familiares, né, que talvez não conhecessem tanto de comunicação. Hoje não, hoje sentamos perante executivos, muitos com formação na área de marketing, na área de comunicação, né, pessoas que conhecem o mundo todo, que conhecem comunicação no mundo todo, que trabalharam com agências de todos os tamanhos, e essas pessoas exigem do atendimento cada vez mais conhecimento. Então acho que hoje, como diria o ET Bilu, o mais importante é buscar conhecimento.
E bom, galera, então acho que com
eu
essa...
Eu cito ET Bilu porque ele é uma inesgotável fonte de referência para mim.
Eu acredito que sim. Então, bom, galera, só fechamos aí com essa frase do ET Bilu, encerrando em mais um BZZcast. Paulo, tem algumas últimas palavras?
Eu só agradeço, peço desculpa aí pela fanheza.
Eu acho que é bom para poder descontrair.
É verdade, me coloco à disposição aí para conversar. Eu gosto de conversar com o pessoal, sempre estou disposto. Né? Inclusive de outros assuntos, não necessariamente de atendimento.
Quiser conversar sobre
até
Assassin's Creed?
Até para você entender, hoje eu na agência acabo quase que nem fazendo mais atendimento. Lá eu tenho quase que um papel de institucional, vamos dizer assim, que hoje é de relação mesmo, né? De manter relacionamento com os clientes, de prospecção, né? De conhecer clientes, de participar de eventos. Então esse atendimento mesmo do dia a dia, de estar... fazendo briefing com o cliente, tem uma equipe de atendimento que faz isso, né? Eu participo das reuniões, participo das apresentações, mas eu vou quase como que um senhor Miyagi, só dou os palpites.
Só, né? Dá os palpites e espera que as pessoas façam.
Exatamente, né? E o pessoal trabalha muito bem.
Com certeza. Então, galera, essas foram as palavras do Paulo, eu me despeço por aqui, até mais e até a próxima.